Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os prejuízos da mentira na família. Vamos não apenas falar, talvez, de uma questão de senso comum, obviamente, falar que a mentira é algo errado, que é pecado. Vamos muito além disso. Vamos tratar sobre quando existe uma vivência, uma vida falsa, ou seja, uma vida que é uma mentira. Vamos trabalhar com um pano de fundo bíblico e também fazermos aqui algumas reflexões para as nossas vidas. Bem, na aula de hoje, em que tratamos sobre os prejuízos da mentira na família, temos como textuário o seguinte trecho em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. A verdade prática diz assim: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A leitura diária é uma série de textos bíblicos que, obviamente, recomendo fortemente que todos considerem a leitura das mesmas. Bem, a leitura oficial se encontra em Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, em que retrata a experiência em que a igreja apostólica vivenciou de várias pessoas entregarem ofertas, entregarem parte do patrimônio que tinham, alguns inclusive todas as suas posses, entregavam aos apóstolos para que a obra de missão, a obra evangelizadora fosse cumprida. Ou seja, haveria a necessidade de subsidiar os custos e os gastos necessários para isso. Contudo, um casal específico, ele mentiu quanto a essa conduta. E é esse o pano de fundo que vamos considerar hoje, tá certo? Na introdução, fala-se exatamente sobre esse ponto. A história de Ananias e Safira, um casal que, por ter tido acesso ao evangelho, compreenderam que deveriam contribuir para a obra. Mas algo também atingiu o coração deles. Ao invés de eles serem honestos consigo mesmos e também para com a própria igreja e para com Deus, eles resolveram ludibriar, tentar enganar, tentar passar uma imagem que seja, digamos, muito melhor de si mesmos, quando na verdade não é. E aqui entra um dos pontos principais que eu quero que você possa refletir sobre a questão da mentira. Porque falar que mentira é errado, isso é óbvio. Não precisa nem ser crente para saber disso. A questão da pessoa dizer que vai fazer algo e eventualmente não cumprir, a questão da pessoa dizer que vai tomar uma atitude e também não toma, ou seja, são condutas que, infelizmente, são corriqueiras na nossa sociedade, inclusive em algumas famílias, o que é, obviamente, prejudicial, por quebra é um dos elos mais importantes que nós devemos ter entre as relações interpessoais, que é a confiança. A mentira, ela abala a confiança. E a sociedade, como entendemos hoje, ela basicamente é, em muitos momentos, uma relação de confiança. É você confiar que alguém não vai lhe fazer o mal. É confiar que alguém não vai lhe enganar. É confiar que alguém não vai lhe trapacear, que alguém não vai lhe dar um golpe, que alguém não vai lhe trair. Se nós não tivermos essa mínima relação de confiança, a sociedade viveria um certo caos, porque cada um tomaria as suas próprias iniciativas de segurança, de cuidados particulares, pessoais, obviamente que devemos ter, mas seria um nível extremado, porque exatamente não teríamos a relação de confiança nas outras pessoas. Ou seja, confiar, inclusive, em alguns momentos, até no próprio poder público, nos poderes de segurança que existem, as polícias, por exemplo. Então, tudo isso é uma relação de confiança. Mas quando ocorre a mentira, quando ocorre o engano, a traição, aí sim, esse é um dos pontos mais emblemáticos que devemos ter cuidados, porque isso pode afetar duramente a nossa vida. E, obviamente, isso pode abalar as relações interpessoais. As relações familiares podem ser duramente abaladas. E, à medida que se quebra essa confiança, essa relação, talvez os relacionamentos nunca mais se tornem os mesmos. Ou seja, a confiança perdida, ela pode talvez nunca mais ser restabelecida. E o item 1 trata-se de uma questão interessante, uma conversão duvidosa. Por que fala-se duvidosa? Até porque não dá para afirmar que essa conversão inicialmente ela foi não foi verdadeira. Certo? Pode até ter sido honesta, verdadeira, mas no caminhar da vida de Ananias e Safira, eles tomaram uma atitude que foi muito equivocada. E para servir até de exemplo para a própria igreja, para aqueles que estavam em volta, Deus puniu de forma muito severa a conduta deles. Porque esse casal em que teve, que tinha inclusive certas posses, certos itens materiais, riquezas, eles poderiam simplesmente ter doado apenas uma parte, se assim o quisessem, e fossem honestos com essa atitude. Contudo, eles tentaram agir passando uma imagem que era muito melhor do que realmente eles eram. Porque imagina só uma pessoa que dá toda a sua riqueza para uma obra missionária. É algo realmente muito importante, muito interessante, surpreendente para muitos, lógico. E isso pode passar uma imagem daquela pessoa, poxa, como essa pessoa é fiel, como essa pessoa crê que Deus vai prover. Então, ou seja, passa uma imagem que na verdade não era. E era isso que Ananias e Safira tentaram passar com sua conduta. E perceba que eles estavam fazendo isso, talvez para passar essa boa imagem, ou talvez para não ficar atrás em relação à vida das outras pessoas, porque outras pessoas estavam fazendo honestamente e de forma verdadeira essa conduta. Então, esse foi um dos gatilhos que fez Ananias e Safira talvez agirem de maneira equivocada. Eles observaram ao lado, perceberam que outras pessoas estavam com a conduta ideal ou com conduta muito boa, e eles disseram: não podemos ficar para trás, temos que seguir esse caminho. E será que isso não acontece em nossas vidas, em alguns momentos, em que nós observamos a vida de outras pessoas, acompanhamos até em redes sociais, como questões que já abordamos em lições passadas, e a pessoa diz: eu não posso ficar para trás, eu tenho que dar um jeito de chegar nesse ponto. E aí a pessoa vive uma vida de mentira, uma vida de engano. Imagina só aquela pessoa, isso é relativamente comum do ponto de vista econômico, tal. Você olha uma pessoa que tem aparentemente certas posses, uma casa bonita, uma casa de praia, um veículo de luxo ou de alto padrão, e você diz: ah, não posso ficar para trás, porque eu tenho que parecer também ser tão rico quanto aquela pessoa. E aí começa a questão da vida de engano, porque a pessoa tenta manter um padrão de vida em que na verdade não é a verdade. Em que você não tem condições, você não está sendo honesto nem consigo mesmo. E aí a pessoa entra em caminhos que podem ser de desgraça, porque pode ter um alto endividamento, pode se fazer condutas que vão enganar, usurpar a riqueza de outros, golpes, desvio de recursos, sejam públicos ou até mesmo privados, para poder satisfazer esse interesse. Então perceba que a questão da mentira, ela não é um fato isolado, ela vem contaminada com outros elementos, com outros objetivos. E para atingir esses objetivos, muitas pessoas, uma parte delas pelo menos, arriscam a sua credibilidade, a sua relação de confiança, abraçando a mentira, porque é um caminho que aparentemente é mais curto. Você pode conseguir o objetivo de forma mais rápida, tentando exatamente enganar as pessoas. E isso também se aplica nas famílias, porque à medida em que a pessoa tem um objetivo de, entre aspas, ser feliz, ele pode partir da ideia que a família como ele tem hoje, ou a estrutura que ele tem hoje, não é o ideal, não é o melhor. E ele procura em outro ambiente, em outra circunstância, com outras pessoas, a realização dessa falsa felicidade. E aí entra a traição, aí entra o engano dentro do seio familiar. Aí também acontece, eventualmente, a questão entre pais e filhos, em que o filho, talvez acuado ou com receio de uma punição dos pais, um castigo, o não acesso a algo que seja muito legal para ele percebe que talvez mentir seria um caminho mais curto para atingir o objetivo final, que seria enganar os pais. E os pais, não sabendo a verdade, não eventualmente vão punir eles. E com esse caminho, ele consegue alcançar o seu grande objetivo, não ser pego. E mais uma vez, a mentira entra dentro da família. E à medida que o pai ou a mãe descobre, e alguns até brincam, né, que a mãe tem um sexto sentido para essas coisas, principalmente. E alguns até mencionam, né? Tem até casos, já vi testemunhos de que Deus revela para a mãe algo que o filho estava fazendo, ou seja, coisa de crente mesmo, né? E aí abala a confiança, né, da mãe para com o filho, porque percebe que aquele filho está agindo com mentira. Primeira coisa importante também a mencionar é pensar que ninguém vai mentir, em hipótese alguma, em nenhum momento. Isso também é um engano, isso já é uma mentira se alguém falar isso. Mas nós não podemos viver uma vida de mentira. Esse é o grande ponto que eu quero apresentar para os irmãos. Não viver uma vida de mentira. Esse é o grande ponto. Viver uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida verdadeira, transparente. E quando eu falo aqui verdadeira, transparente e evitar mentira, eu não estou falando aqui de você não manter sua privacidade. Não, não é isso. Não estou falando de uma questão de privacidade. Mantenha a sua privacidade. É importante, inclusive para com o mundo externo, em muitos momentos. Mas você não pode viver uma vida de mentira. Você não pode manter uma vida de mentira para com a sua própria família. Você pode, cada um dentro do seu ambiente familiar, vai ter o seu nível de privacidade. Tá certo? Isso é absolutamente normal, mas não viver uma vida de mentira e de engano dentro desse ambiente, tá certo? É você ser honesto consigo mesmo, com seus pares e com o próprio Deus. Esse é o importante. Item 3 do tópico 1 fala sobre a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Isso se deu porque eles mentiram, fingiram dar todo o dinheiro para a igreja. Eles não precisavam fazer isso. Bastavam dizer que estavam entregando 10%, 30%, 50%, 80%. E pronto, isso ia ser uma maravilha, porque eles estavam contribuindo para a obra. Mas poderia pousar, né, a pessoa, né, aparecer com uma pessoa muito mais bem intencionada, uma pessoa com mais desprendimento material, algo que poderia impressionar mais pessoas. Então, caminhar nesse sentido. Obviamente, um grande equívoco, um grande problema, afetou aí essas pessoas próximas a elas, porque elas viram o que poderia acontecer com quem mentisse. Afetou, inclusive, elas, porque elas estavam sendo enganadas por esse casal. Passaram a imagem de algo que eles não eram. Tópico 4. Quando a mentira e o engano enchem os corações. É interessante o trecho que se encontra em Atos, capítulo 5, versículo 3 ao 4, em que Pedro ele menciona o seguinte: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha que interessante. Lógico que a mentira foi para os homens, isso é evidente, né? Mas o que o apóstolo Pedro está querendo mencionar é que essa mentira, antes de ser aos homens, é ao próprio Deus, porque a Deus não se engana. E perceba que a posse, o patrimônio eram deles, eles não precisavam fazer isso. Esse é o grande ponto. Ele não era obrigado a fazer isso. Esse é outro ponto interessante. Eles não eram obrigados a fazerem isso. Mas tudo indica, me parece, que de alguma forma o ambiente em que eles estavam, eles foram, de certa forma, pressionados, aparentemente dentro do psicológico deles, a ter uma atitude parecida com a grande parte das pessoas que estavam em volta. Então, só que o caminho não foi o adequado, né? Eles poderiam ter sido bem honestos e sido transparentes, né, com a atitude. Eles, na verdade, podiam ter entregues e simplesmente não ter falado nada, né? Mas quando a pessoa entrega e diz, eu estou entregando tudo, e quando não está entregando tudo, aí vira uma grande mentira, né? Tópico 2, o problema da mentira dentro da família. No item 1, a mentira produzida dentro da família. A questão de Ananias e Safira não é um fato isolado, não. Na Bíblia existem vários momentos em que pessoas mentem, em que pessoas enganam, inclusive dentro das próprias famílias. Observamos lições passadas que tratamos sobre a vida de Davi, em que houve uma série de problemas dentro do seio familiar. E parte disso se deu com o quê? Exatamente com a questão da mentira. A pessoa com uma intenção equivocada, o meio-irmão de Tamar, ele ludibriou as pessoas próximas, ele enganou para poder alcançar um objetivo. Ou seja, ele mentiu não expôs o problema, que ele estava com a dificuldade, ele estava com sentimentos perversos, ele poderia simplesmente ter externado, ter pedido ajuda, mas não, ele preferiu mentir, enganar e consumar o ato. Perceba que a mentira foi um caminho para conseguir um objetivo. E não passa impune. Esse é um outro ponto muito importante. Alguém pode dizer que a mentira, até dentro da família, mesmo que não seja considerada crime, errado para a sociedade, alguém pode pensar, erroneamente, lógico, que vai compensar a mentira. Não, a mentira não vai compensar. Pode até compensar aparentemente daqui a algum tempo. Pode até durar alguns anos. Pode até talvez não ser visto aos olhos humanos. Isso tem risco de acontecer? Tem. Mas aos olhos divinos isso não vai passar. E não tem como o homem escapar de Deus. Esse é o grande ponto. E o nosso comprometimento maior, lógico, tem que ser com as pessoas. Tem que ser com as pessoas. Não pode se negar a isso. Mas não tem como fugir de Deus. Você pode até enganar as pessoas mais próximas a você, mas não a Deus. Eu posso enganar minha esposa, mas eu não posso enganar a Deus. Tá certo? Tudo bem que alguns não têm nem competência de enganar a própria esposa, né? Vamos dizer assim. Mas a Deus não se escapa. Tá certo? Então, esse é o grande ponto. O filho não tem como enganar a Deus. O filho pode até enganar o pai, enganar a mãe, mas a Deus não engana. E as consequências, elas são eternas. Esse é o grande ponto. Perceba que a gente está falando aqui de uma questão que vai muito além de uma conduta isolada, e sim de viver uma vida de mentira. Esse é o grande ponto. Item 2. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Exatamente esse ponto é muito interessante, porque o objetivo a ser atingido faz com que a pessoa entre nos caminhos mais perversos. E parte dessa fonte, como o próprio texto em João, capítulo 8, versículo 44 e 45 menciona, é uma das fontes, vamos dizer assim, né? Um dos caminhos a chegar é o próprio Satanás. Ele é o pai da mentira. Ele introduziu isso na sociedade. Isso no mundo foi uma escolha de Satanás. E que o ser humano, Adão, Eva, também passaram a praticar isso. E os descendentes deles. E nós, hoje em dia, infelizmente. Tópico 3: protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Então, esse é um grande ponto. A depender da mentira, da vida que está se vivendo, uma vida dupla, tripla, você pode estar colocando fim um relacionamento. Você pode estar colocando fim um casamento. E com isso você está destruindo um dos entes mais importantes da sociedade. Uma das instituições mais importantes. A família. Esse ambiente destruído, ele é perverso. Não apenas para com quem foi traído, mas para quem provocou, inclusive. Essa pessoa vai sofrer os impactos, vai sofrer os efeitos. Mas perceba, inclusive, que até a pessoa que não tem em tese nada a ver desse assunto, foi afetada com a sua escolha, ela foi prejudicada. Imagina os filhos num ambiente como esse. Então, perceba que a escolha de um membro da família pelo erro vai impactar ou pode prejudicar todos os demais. E esse é um grave problema. E qual deve ser a nossa conduta? Obviamente, buscar em Deus a resposta, buscar em Deus a resolução dessas questões. Fazemos uma autoanálise, como se menciona em Mateus capítulo 7, versículo 3 e 5. Temos que nos confrontar a si mesmos e sabermos se estamos conduzindo de maneira adequada. E como eu posso fazer isso? Com um parâmetro bíblico. Algumas coisas são de senso comum, você sabe o que é certo e o que é errado, mas será que não estamos enveredando a em busca de um certo objetivo, uma vida falsa, uma vida de mentira, de engano? Então, isso pode ser muito prejudicial. Item 3 do tópico 3: não deixe o inimigo agir na família. Perceba que parte desse ambiente você pode ser a pessoa que está sendo afetada. Será que não deveria você talvez buscar mecanismos de impedir que isso venha a acontecer ou venha a se repetir? Lógico, a decisão individual do outro. Mas será que uma conversa séria não possa talvez trazer luz a esse ambiente quando a mentira é descoberta? Então, essa é uma outra questão a ser experimentada dentro do ambiente familiar. Conversa, diálogo. Outra questão também importante. Será que não se pode ter perdão a depender da situação e do contexto? Lógico, é preferível que isso aconteça. Em alguns momentos, é praticamente impossível, não o perdão tem que ser dado, lógico, mas impossível a continuidade do relacionamento, a continuidade das relações interpessoais. Tá certo? Tem parâmetro bíblico para isso, tá bom? Não quero entrar em detalhes aqui, porque senão a lição vai render, não é o objetivo. Quando formos falar sobre casamento, por exemplo, vamos falar sobre as possibilidades do fim de um casamento. Obviamente, biblicamente. Não é por qualquer coisa, né? Não é por qualquer motivo. Não, não é assim. Mas é importante saber que o perdão deve sim reinar nesse ambiente. Mas a pessoa que está praticando a atitude não deve, obviamente, se escorar nessa possibilidade, tá certo? Então, como conclusão, entendemos todos nós que, pelo menos no caso de Ananias e Safira, eles foram punidos pelo Senhor, lógico, por uma atitude extremamente equivocada, e que nós não devemos considerar possibilidades semelhantes a esta para com Deus, para com a nossa igreja e nem mesmo para com a nossa própria família, porque podemos destruir os nossos lares. Espero que com essa lição bíblica você possa ter algum nível de aprendizado que possa ser útil para você. Se você achou interessante esse conteúdo, recomendo fortemente que você compartilhe com outras pessoas, compartilhe esta aula, deixe seu comentário e que nos acompanhe tanto no YouTube como também nos agregadores de podcast. Fique na paz do Senhor, até mais, tchau, tchau.